Sabrina Barbosa, da TV Arapuã. Meu senhor frisou aí a questão de 1 ano da primeira dose. Ao longo desse processo todo, teve alguma coisa que o senhor, diante de todo o seu trabalho, se arrependeu, gostaria de ter sido melhor? Alguma questão pessoal à frente da pasta e que o deixou triste? Ou se arrependeu em algum momento de ter aceitado esse desafio de ser ministro?
Não, eu tenho orgulho de ter aceito esse desafio. É uma honra para qualquer brasileiro, especialmente para um médico de um estado pequeno, como é o estado da Paraíba, mas um estado muito brioso, que já legou para o Brasil grandes homens. Então, não há nenhum arrependimento, eu só tenho o que agradecer, primeiro ao presidente Jair Bolsonaro, que confiou e acreditou em mim. E eu acho que nós temos algum sucesso aqui à frente do Ministério, e em parte eu atribuo isso à confiança que o presidente Bolsonaro tem em mim. Eu, como médico, a minha ferramenta com meus pacientes é a confiança que eles têm em mim. E como ministro, é a confiança que o presidente da República, que é o mandatário máximo da nação, tem nos seus ministros. E isso se reverte em políticas públicas eficientes.
Ministro, Juliana Teixeira, TV Tambaú. O senhor fala a respeito da vacinação das crianças, houve uma consulta popular, onde as pessoas foram ouvidas. No entanto, o senhor ainda não declarou, fortemente que é a favor da vacinação contra as crianças. Chegou até a ironizar, dizer que não tem filhos da idade, por isso que se tivesse sua mulher, talvez acharia ruim. Ah, o senhor não acha que tanto essa consulta popular, sendo pessoas que não são capacitadas, pais e mães, que não são tecnicamente, capacitadas para emitir uma opinião a respeito disso, pode confundir a população a respeito da necessidade efetiva da vacinação para crianças?
Bom, a vacinação contra a Covid é recente. Nós temos agora 1 ano da aplicação da primeira vacina. Essas vacinas começaram a ser aplicadas em dezembro. Se deve ao avanço da ciência, mas, embora algumas vacinas tenham registro definitivo, elas são vacinas emergenciais. A própria indústria farmacêutica não se responsabiliza por eventos adversos, né? E o Ministério da Saúde adquiriu já 30 milhões de doses dessa vacina para aplicação nas nossas crianças. E a recomendação é uma recomendação favorável. A segurança da vacina foi atestada pela agência sanitária, a quem incumbe fazer esse tipo de avaliação, e as vacinas estão disponíveis para todas as crianças que não têm contraindicação de receber a vacina. Agora, como essas vacinas ainda são recentes, nós não conhecemos os eventos adversos a longo prazo, cabe a cada pai e a cada mãe buscar o esclarecimento devido para tomar a sua decisão. A tomada de decisão não é o Estado que tem que tomar a decisão por mim, né? Nós defendemos fortemente a vida e a liberdade. O que compete ao Estado é dar os meios para as pessoas tomarem a sua decisão. As vacinas do Programa Nacional de Imunização são vacinas que são empregadas há anos, que nós já conhecemos. As vacinas da Covid são vacinas emergenciais e que foram aprovadas no âmbito de uma emergência sanitária e com legislações específicas. Então, ao contrário das vacinas do BNI, que é uma decisão coletiva, as vacinas do PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19, são vacinas cuja decisão é individual, né? Então, cada um tem que tomar essa decisão. E por que a campanha de vacinação do Brasil dá certo? É por conta desse passaporte da discórdia, que, aliás, foram desmoralizados agora por ocasião dos cruzeiros, né? Ou porque as pessoas buscam livremente as campanhas de vacinação. Então, para mim, o sucesso da nossa campanha é pela liberdade que as pessoas têm de buscar a vacina, tá? Agora, a minha posição pessoal, o setor público, o serviço público e as autoridades públicas, elas devem se reger pelo princípio da impessoalidade. Então, as informações estão todas postas. O sistema público de saúde dispõe de profissionais e de médicos que podem orientar cada paciente de de maneira personalizada. E dirimir qualquer dúvida. E o governo garante. Todo pai e toda mãe que quiser vacinar o seu filho, não vai faltar dose de vacina.
Ministro, aqui, Aline Galdino, da TV Cabo Branco. O senhor falou sobre a questão do atraso das vacinas para as crianças não ter acontecido, mas como é que vai acontecer essa divisão das vacinas por regiões? E também quais são os próximos passos? Agora a gente começa com as crianças com comorbidade, vai seguir o mesmo protocolo com os adultos?
Você leu o documento que foi colocado em consulta pública?
A minha pergunta foi outra.
Não, eu estou perguntando se você leu, porque lá está tudo detalhado. Não é? Então, primeiro, as crianças com comorbidades. Porque está disposto em lei. Tem uma lei de autoria do senador Jean Paul Prats, que prioriza crianças com comorbidades. Então, essas vêm primeiro. Há uma DPF no Supremo Tribunal Federal, que está sob a responsabilidade de Sua Excelência, o ministro Barroso, que considera as populações indígenas e quilombolas como prioritárias. Então, esses são prioritários. E depois se segue por idade. Então, a consulta pública foi colocado esse documento, depois foi colocado o documento definitivo, que está toda a ordem. E o que nós fizemos é exatamente igual ao que os países desenvolvidos fizeram. O Canadá fez, que tem um sistema de acesso semelhante ao nosso. Agora, a Anvisa, a agência sanitária, ela avalia a segurança e a eficácia. Quem faz a política pública é o Ministério da Saúde. Está aqui, ó. Pergunta o professor Valdinei e a professora Margarete, que também é farmacêutica. Quantos medicamentos, dispositivos ou produtos têm registro na Anvisa e não fazem parte das políticas públicas? Ministério da Saúde, o ministro da Saúde não é um despachante de decisão de Anvisa, nem de agência nenhuma. O Ministério da Saúde é quem conduz a política pública. E o ministro da Saúde é a principal autoridade do sistema de saúde do Brasil. E eu, como ministro da Saúde, procuro atuar de acordo com os princípios da administração pública. Moralidade, legalidade, transparência, publicidade e impessoalidade. Ok?
Ô, ministro, o senhor disse agora há pouco aqui que chamou o passaporte sanitário de passaporte da discórdia. O senhor está na mesa com o prefeito, disse para você, que é favorável ao passaporte. Seria o prefeito criando uma discórdia? E outra pergunta, quando o senhor deixar o Ministério da Saúde, a biografia do senhor estará enriquecida ou estará diminuída?
Bom, em primeiro lugar, o prefeito Cícero Lucena, além de prefeito da cidade onde eu nasci, ele é um grande amigo meu, não é? E existem posições divergentes entre os agentes políticos. Não é? Eu entendo que, inclusive, saiu uma publicação recente no Lancet, né, Valdinei? Diz até que o Lancet é uma revista esquerdista. Né? Teve até um artigo lá que foi retratado sobre os medicamentos, mas, bom, é uma revista de fator de impacto elevado. E lá, o que conclui a pesquisa do Lancet? Que onde temos uma população fortemente vacinada, esses passaportes eles não cumprem a sua função. Então, como o ambiente pandêmico é um ambiente de grande efervescência, não é só efervescência científica, não, onde a gente discute, debate, né, Tiziane? É também efervescência cultural, há questões de natureza econômica. Isso afeta a vida de todos nós. Então, há essas discussões. O Brasil vai bem na nossa campanha de vacinação, e aí você exigir o passaporte de vacinação numa ambiência onde está todo mundo vacinado, ele se torna desnecessário. Agora, existem países, né, onde não há uma adesão à vacinação. Então, esse tipo de medida indutora, que isso é uma medida indutora, naturalmente que o prefeito Cícero, quando toma essa decisão, ele não está fazendo isso para prejudicar as pessoas. Ele faz com um bom objetivo de querer chamar as pessoas para vacinação. Só que no Brasil as pessoas são livres, elas já vão sem essa medida indutora. Ela, em alguns países, por exemplo, na Ucrânia, na Polônia, na Rússia, talvez fosse válido, mas no Brasil, que a população tem uma cultura vacinal muito forte e tem aderido à campanha de vacinação, aí gera mais discórdia. É por isso que eu estou dizendo que gera mais discórdia, porque um ou outro que não quer tomar a vacina, ele fica contrário. E aí, quando ele fica contrário, aí cria, eu até falei, né? Cria calor. E nós precisamos de luz.
Ministro, bom dia, Glaucio Araújo, TV Povo Rio. Ministro, a gente está vendo que a variante, ela vem mostrando um aumento no número de casos no país. Alguns estados a gente já vê que já sofrem muito com isso. A gente vê Manaus, a gente vê também o Rio de Janeiro. Aqui na Paraíba a gente já tem um aumento dos casos também, que é bem preocupante. Como é que vocês estão trabalhando para não ter o problema que a gente teve na primeira e na segunda onda, principalmente lugares como Manaus, que a gente já vê que o número já está bem grande. E aí lá naquela época que a gente lembra, a gente teve problemas aí com respiradores, com equipamentos, com insumos. Como é que vocês estão trabalhando?
Bom, é o que eu falei aqui durante a minha fala. Nós teremos um número grande de casos, mas não necessariamente a pressão sobre o sistema hospitalar será igual ao da segunda onda, que foi muito forte. Eu disse também que o sistema de saúde hoje é mais preparado. E hoje nós temos capacidade de duplicar o número de leitos. Esses leitos extraordinários de UTI, por exemplo, à medida que diminuiu os casos, esses leitos, por solicitação dos próprios gestores, eles foram desabilitados. Mas se houver uma pressão maior, esses leitos podem ser novamente habilitados. A cidade que tem mais pressão não é Manaus. Tem mais pressão hoje, tem Pernambuco, tem o Pará. O Ministério acompanha. O secretário Arnaldo Medeiros, que é nosso conterrâneo, é o secretário de Vigilância e Saúde, e ontem ele fez uma apresentação muito detalhada com todos esses aspectos. Nós temos estoques dos kits de intubação orotraqueal, que daria para suprir o sistema de saúde por 3 meses, considerando o consumo máximo do pico da variante gama. A estrutura de oxigênio hoje, o Brasil não tem problema de produção de oxigênio, não tem. O problema é a logística de entrega. No momento mais difícil, lá em Manaus, os aviões da FAB levaram oxigênio e precisa de uma tecnologia própria, porque há riscos de explosão. Os navios da Marinha brasileira, e o presidente Bolsonaro deu uma determinação. Os ministérios têm que trabalhar de maneira coordenada. E é isso que nós fazemos. Eu converso frequentemente com o ministro Paulo Guedes, vocês viram, eu publiquei nas minhas redes sociais, estive com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, quando eu assumi, disse: ministro Queiroga, não vai faltar dinheiro para a saúde. E ele cumpriu. E os estados e os municípios sabem que não faltou aporte de recursos. E nós apoiamos. Pelo contrário, muitos aí utilizaram os recursos da saúde para outras coisas. Inclusive, dizem que situações não muito recomendáveis, né, deputado Wellington Roberto? Então, havendo a necessidade, o Ministério estará lá, seja com a Força Nacional da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, seja com a atenção primária. Renovamos os contratos dos mais médicos de Manaus, mais de 136, se eu não me engano, médicos que estavam lá. Nós vamos manter esses médicos lá na atenção primária, para reforçar a atenção primária, já que essa Ômicron parece que ela não cria casos tão graves. Não é que ela não crie casos graves, ela pode criar casos graves, sobretudo indivíduos com comorbidades, mais idosos, etc. Mas os casos mais leves, eles vão para onde? Vão para a atenção primária. E aí eu preciso fortalecer a atenção primária. Por isso que nós ampliamos o número de médicos no estado do Amazonas. O estado do Amazonas é um continente, pessoal. Para vocês terem uma ideia, tem muitos governadores, ex-governadores do Amazonas, né? Muito falantes no período atual, mas durante o período que estiveram à frente dos seus governos, não construíram sequer um leito de UTI fora da cidade de Manaus. O Amazonas tem a mesma população da Paraíba, um pouquinho mais. 50% da população mora em Manaus. Imagina, num estado que há dificuldade de pessoas serem transportadas, que o transporte é naval, que o transporte é por avião. Complica. O ex-prefeito de Manaus, um ex-correligionário do prefeito Cícero Lucena, o que é que fez lá quando ele era prefeito de Manaus? Foi lá primeiro, porque a responsabilidade da gestão de saúde não é só do Ministério da Saúde. Quem executa na ponta são os secretários municipais de saúde e os secretários estaduais. Então, esse sistema ele tem que funcionar de maneira organizada, porque nós temos que dar satisfação somente à nossa população. Você perguntou depois que eu saísse do Ministério da Saúde. Quem vai me julgar é a história. A história vai julgar, vai me julgar. E eu trabalho todo dia para que eu tenha um bom julgamento da história.
Você acha que está fazendo o trabalho correto?
Eu faço o melhor que eu posso.
A gente falou sobre esse problema todos. Nós tivemos no pico da pandemia. serem prometidos.
Oi, Marcel. Tudo bom, Marcel?
E no pico da pandemia, nós tivemos diversas pessoas, dezenas de pessoas que vieram para cá, para esse local, para o Hospital Universitário. Que aqui foi uma referência que salvou dezenas de vidas. O que é que o Ministério da Saúde tem essa relação de investimento nos hospitais universitários, a exemplo desse que a gente está aqui?
Bom, os hospitais universitários, a exemplo do Hospital Lauro Vanderlei, a gestão é feita em parceria com a EBSER, que é vinculada ao Ministério da Saúde. E os serviços do Hospital Universitário, eles são contratualizados, no caso, pela gestão municipal, né? Então, hoje nós temos uma ambiência muito propícia, porque nós temos o prefeito Cícero Lucena, que já foi prefeito de João Pessoa durante 8 anos, agora é prefeito de novo. Ele disse que tinha um compromisso de preparar a cidade para ter 1 milhão de habitantes e é necessário sistemas de saúde fortalecidos. E essa casa é a casa que formou o ministro da Saúde que vai vencer a pandemia da Covid-19. Então, é necessário que nós tenhamos um esforço juntos aqui para fortalecer. Por exemplo, habilitação da alta complexidade cardiovascular, habilitação da terapia renal substitutiva, fortalecimento dos transplantes. Onde é que nós vamos fazer transplante, pessoal? É em um hospital credenciado ou é no hospital universitário, deputado Hélio Roberto? E eu tenho certeza que toda a bancada da Paraíba, aqui com a presença muito forte do nosso líder, o Hélio Roberto, não se furtará em alocar emendas, sejam emendas individuais, sejam emendas de bancada.
Aportei 20 milhões, ministro.
20 milhões do deputado Hélio Roberto. E com o ministro da Saúde, egresso dessa casa, é uma oportunidade ímpar. Né, João? Então é isso aí. Vamos trabalhar para fortalecer o Hospital Universitário Lauro Vanderlei.
Pessoal, a última pergunta, tá?
Eu
sou da assessoria de comunicação da UFPB, sou Aline Lins. Eu vi a professora Margareta comentando sobre segunda-feira que vai começar, me parece, a vacinação das crianças.
Amanhã.
E o prefeito está aqui, eu queria contemplar o então, eu queria saber se há vacinas suficientes para vacinar as crianças e, inclusive, depois do público prioritário infantil, se o Ministério da Saúde está tranquilo.
Tranquilo. O Ministério da Saúde, nós já temos um contrato de 20 milhões de doses. A Pfizer nos garantiu que entregará mais 10 milhões de doses ainda no primeiro trimestre. São cerca de 22 milhões de crianças, segundo o censo que nós tomamos como referência. E as vacinas estarão disponíveis para todos os pais que livremente desejarem vacinar os seus filhos. Isso aí eu posso me comprometer com vocês.
Obrigada, pessoal. Obrigada, viu?
Obrigada. Só o que me ainda vai dar relatório, porque...